Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a falta para falar de playoffs da NBA. Vamos falar dos jogos aí, do jogo dessa quinta-feira, dia 25 de maio. Vamos falar do jogo 5. Boston Celtics atropelou o Miami Heat e diminuiu a diferença na série. Para 3-2, Filipão, o Celtics está chegando nas finais do
Brunão Leste. Brunão do céu, hein?
Rapaz, estão deixando o time de Jason Tatum e Jaylen Brown chegar, porque foi uma baita vitória do Celtics jogando em casa, com grandes atuações aí da dupla Jason Tatum, Jaylen Brown, um grande show defensivo do Boston Celtics que a gente vai analisar aqui agora. Mas antes da gente fazer isso aqui, a gente vai pedir para você deixar aqui o seu joinha, para deixar o seu like, porque é isso que ajuda a gente a chegar cada vez mais fãs de basquete. Quando você curte o vídeo, o YouTube passa ali para frente. Então, já curte aí, ajuda a gente a fortalecer o nosso trabalho aqui. E se você não segue, não assinou ainda o canal do 3 Pontos e a Falta, assine o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada sobre a NBA. Filipão, eu não sei o que dizer, Filipão. O que que está acontecendo com o Miami Heat, Filipão? Na verdade, sim, o que está acontecendo é bem claro, né? O Boston Celtics está mostrando mais vontade, o que, né, quando se trata de vencer o Miami Heat na vontade nesses playoffs, diz muito. Mas eu acho que o jogo vai muito além disso, né? O time titular do Celtics foi muito eficiente nesse jogo logo de cara, né? Especialmente jogadores como o Derek White, que foram muito bem do perímetro, botaram a diferença no placar já muito alta, muito cedo. Primeiro quarto, o time já estava ganhando por 35-20. Foi uma diferença de pontos que o Celtics nunca deixou diminuir ao longo da partida, né? Miami até tentou uma reação ali no segundo, no terceiro quarto, mas quando chegou no final do jogo, já era tarde demais. E a decisão agora da vaga pode ir agora para o jogo 6 em Miami, um jogo crucial para o Heat, que jogou, por incrível que pareça, eu não consigo nem acreditar que eu estou dizendo isso, sentiu muito a falta de Gabe Vincent na backcourt. O jogador teve uma lesão e torce no tornozelo e não pôde jogar o jogo 5. Como é que você viu isso tudo aí, Filipão?
Irmão, que série maluca.
Série,
Bruno.
Completamente maluca, cara.
Que série é maluca, cara. Quando o Miami fez 3-0 no Celtics e o Celtics perdeu daquele jeito vergonhoso, né? A gente colocou até no título do vídeo, né? O Heat humilha o Celtics porque não houve luta, não houve vontade alguma. Parecia que o time queria entregar o técnico, né? Não queria correr por ele. Mas a gente tá falando hoje aqui, Brunão, que eles são favoritos, caso joguem assim, a ganhar o jogo 6 em Miami, cara. É muito louco isso, né? Como é que a série se transformou em questão de 2 jogos, literalmente, cara. E tudo passa, como você muito bem trouxe, pela entrega. A gente falou aqui que quando o Celtics, na prévia da série, né, que Celtics de fato são o time mais talentoso, mais atlético, mais completo, só que quando o adversário joga com mais vontade que você, não há talento que supere essa entrega. Principalmente no esporte como o basquete, que exige um grau de intensidade muito grande, tanto no ataque quanto na defesa. Por mais que talentoso que o time seja, se você não defende com concentração e com fisicalidade, cara, ou se não ataca com rapidez e com força, vocês vão perder, cara. Né? E foi por isso que eles perderam 3 seguidas para esse mesmo time do Heat. E foi esse único ajuste, Bruno, que foi responsável pelas vitórias dos últimos 2 jogos. E, como eu falei, jogando assim, eles são favoritos de novo, porque junta essa intensidade com o talento, com a maior profundidade, com o elenco mais saudável, cara, realmente o Heat pode estar chegando um pouco no seu teto, enquanto o Celtics está crescendo em confiança, coisa que a gente não viu eles terem na série. Né? Eles não embalaram, eventualmente, 4 vitórias seguidas até agora nos playoffs. Né? Eu sei que pode ser loucura dizer isso, né? Dizer que o Celtics é favorito fora de casa, Bruno, que o Heat é muito forte, sim, em Miami, mas, como sempre, eu trouxe alguns números aqui para mostrar por que faz sentido. O Celtics, Bruno, quando chutou mais de 40% ou mais nas bolas de 3, o Celtics venceu 38 e perdeu apenas 2 partidas na temporada regular, cara. E esse número é um número assustador pra mim, de verdade. Que aí significa que, com um plano de jogo que permite que os arremessadores de perímetro consigam arremessar com um pouco mais de liberdade, eles são, sim, um time muito difícil de ser batido, cara. E quando esse ataque é acompanhado da mesma intensidade defensiva com que eles jogaram ontem, tudo fica ainda melhor, né? O Celtics começou muito pilhado o jogo, logo na primeira posse, cara. A gente viu o Marcus Smart botando pressão nos atacantes do Heat, atacando de fato a bola, sem só marcar com o olho, e ele conseguiu o desvio da bola, forçou o Heat ao primeiro turnover na primeira posse de bola, mergulhou no chão, fez o passe, e o Celtics atropelou, abriu 15 pontos de vantagem logo no primeiro quarto, o Miami cometeu 10 turnovers só no primeiro tempo, Bruno. E essa é a identidade desse time, cara. Top 5 no ataque e na defesa durante a temporada regular, muito por conta, sim, desse elenco profundo e versátil, mas principalmente, Bruno, pela estrela que eles têm, cara. E é essa a melhor versão do Celtics, né? Quando você pega e decide, já claro, que o Tatum é o dono do time, que ele vai ser o ball handler, que ele vai ser o closer, o cara que vai decidir as partidas, o Celtics joga muito melhor. Quando há uma hierarquia, fica muito mais fácil esses caras jogarem, né? Quando o Tatum é o dono do time, Brown segunda opção, os demais passando a quadra ou fazendo trabalho sujo. E ontem foi exatamente o que a gente viu, cara. Assim como na nossa análise do jogo 4, que eu quebrei com algumas imagens, né? Como o Tatum atraiu marcação literalmente do time inteiro do Heat quando ele penetrava e fazia o passe pro perímetro, ele fez de novo isso muito bem ontem, cara. Foi rápido nas transições, agressivo no pick and roll em cima do Kevin Love, a ponto de que o Spoelstra teve que tirar o Kevin Love do jogo. E foi, para mim, o cara do jogo. No ponto de vista mental, né? No ponto de vista, assim, de organização. E o interessante, Bruno, que apesar do Tatum ter tido só 21 pontos, que é pouco para os padrões dele, o interessante foi, como você falou, Bruno, ele fez com que 4 dos 5 titulares tivessem mais que 20 pontos, cara.
Sim.
O que é incrível. Foi a primeira vez na temporada que 4 titulares do Celtics tiveram mais que 20 pontos e ninguém do Heat teve mais que 20 pontos, cara. Então, é incrível como funcionou o ataque do Celtics ontem, com o Tatum chamando essa marcação dupla, com o Smart, Bruno, Brown e White combinando mais uma vez para 13 bolas de 3 sozinhos. Foram 16 do Celtics contra só 9 do Heat. E mais uma vez, essa para mim foi a diferença do jogo, cara. Dado que, curiosamente, nas bolas de 2, Miami teve um aproveitamento melhor do que o Celtics, Bruno. 51 a 50. E eu mencionei esses caras. Mencionei já o Marcus Smart, o trabalho defensivo dele, como é que ele deixou o sangue em quadra. Foi muito bem ofensivamente também, pela primeira vez na série. Contribuiu muito, tirou o peso do Tatum, do Brown. E o Derek White também, Bruno. Essa era a vontade, essa era a visão do coach Mizzoula quando ele jogou uma lineup menor, né? Quando ele deixou o Time Lord no banco, trouxe o Derek White para quem tinha titular, era exatamente por isso, para o time atacar rapidamente em transição, para conter o próprio perímetro do Heat e atacar com essas bolas de três. E ontem ele matou o jogo, cara. Ele teve, se não me engano, 6 bolas de três sozinho ontem, o que é um número absurdo. Então esses dois caras, além do Tatum, Smart e White, para mim merecem muitos créditos, porque fizeram um trabalho diferenciado. Então, Bruno...
Acho que como você falou muito bem, assim, esse time do Celtics, quando tá bem, é um time organizado, né? Por mais que você tenha esses conflitos aí, que às vezes não fique muito claro quem tem essa coisa da hierarquia, mas todo mundo sabe o que fazer muito bem em quadra, né? Todo mundo tá muito bem ciente, assim. Eu acho que é um... Como a gente vem falando ao longo dessa temporada... É o time que está mais preparado para vencer, é o time que está montado para isso. E de fato, essa mudança de atitude jogo a jogo é meio assustadora. Você pensar que um time numa final de conferência é capaz de ter 3 jogos absolutamente horríveis e 2 jogos jogando como campeão. Assim,
impecáveis.
É meio assustador você pensar isso mesmo, porque como que o time consegue mudar essa mentalidade tão rápido, e eu acho que pode ser algo perigoso para o Heat vindo nessa série, porque a situação tá muito clara, assim, de maré virando, né? Talvez o 3-0 tenha sido um negócio que deixou a cabeça dos jogadores de Miami confortáveis demais, né? Porque tanto no jogo 5, quanto no jogo 4, como agora no jogo 5, você percebe que o time tá perdendo um pouco o gás, né? E não é algo que a gente está acostumado a ver eles fazendo nos playoffs. Então eu já até puxo aqui a pergunta que eu acho que inclusive a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo na NBA agora é esse inédito 4-3, qual a probabilidade que você acha dele acontecer?
Brunão, o jogo 6 é o jogo do campeonato, cara. Eu acho que se o Sim. Celtics joga convincentemente de novo e vence o jogo, o mental do Heat vai tá completamente destruído, desfacelado.
Eu acho muito improvável também que forçando um jogo 7 em Boston, eu acho improvável que o Celtics não leve essa, né?
Então, e tendo visto, Bruno, a linguagem corporal desse time do Heat nos últimos dois jogos, 4 e 5, cara. A gente tava falando aqui antes de começar a gravação que tá sendo um time irreconhecível. Eles bateram o Bucks e bateram o Knicks justamente pela vontade.
Sim.
Por compensar essa falta de talento com um nível de entrega absurdo que os outros times não tiveram resposta. Com o Bam Adebayo, Bruno, marcando sozinho os perímetros dos rivais. Jimmy Butler partindo para cima, fazendo arremessos miraculosos. O Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin, né? O Duncan Robinson vindo do banco, os caras fazendo chover. E todos esses caras, quer dizer, nenhum desses caras conseguiram traduzir esse mesmo ímpeto nesses dois últimos jogos. E isso me preocupa um pouco, né? Porque, como a gente sempre fala, o mais talentoso é o Celtics. Quem pode se dar o luxo de esperar, tipo, cara, uma hora a bola vai voltar a cair. Agora, o Heat não tem esse luxo. Eles tinham que ter encerrado a série quanto antes, porque agora Sim. eles se veem... não sei se eles vão ter mental para responder isso. Então, cara, já projetando um jogo 6, Bruno, se o Celtics joga com essa mesma intensidade, cara, de novo, eu não sei se o Heat tem forças, porque, de novo, eu acho que o mental vai afetar bastante. Eles já devem estar pensando na cabeça deles, tipo, cara, será que a gente vai fazer história? A gente vai ficar marcado para sempre? Seu único time perdeu a liderança de 3-0. Isso pesa pra caramba.
Pesa,
principalmente nos caras mais jovens, né? Os caras não draftados. Isso tudo pesa pros caras. A bola fica pesada.
E num time onde cada vez menos a equipe tem opções dentro de quadra, né? Porque no primeiro jogo da série foi o Kevin Love que machucou. Agora o Gabe Vincent fora. Já tem uma série de jogadores que não estão jogando, né? O Tyler Hero, o Oladipo...
E Bruno?
Fica realmente aquela sensação de teto, né? O time tá chegando no limite e não consegue superar.
Limite físico e mental.
Físico, exatamente.
Eu bato sempre ali na tecla mental, porque, cara, o Miami cometeu ontem 16 turnovers que eu te falei, resultaram em 27 pontos do Celtics, cara. São quase 30 Sim. pontos de mão beijada que você dá quando os caras já estão pegando fogo e matando as próprias bolas que eles criam, matando tanta bola de peso no perímetro. Né? Então, assim, a chave para Miami vencer o jogo 6 e acabar a série de vez por todas, que é a chance total, ainda acho que Miami tenha vantagem, seja um pouco mais favorito por estar em casa, é tentar, Bruno, parar a qualquer custo essa bola de 3 do Celtics no perímetro. E isso é feito desacelerando o jogo e permitindo com que eles montem bem a defesa de meia quadra deles. Eles são um time lento, eles são um time mais pesado. Né? Para isso, eles precisam cuidar da bola um pouco melhor. Cometer menos turnover, voltar mais rápido para recompor a defesa, e um eventual retorno do Gabe Vincent, Bruno, é crucial para deixar o time mais ágil. Né? A gente viu como é que o time pecou ontem, sentiu um pouco com o Kyle Lowry e com o Kevin Love em quadra, que são caras mais experientes, e que não conseguiram acompanhar esse ritmo frenético. Então talvez fosse coisa do Colts Poster deixar o time um pouco mais leve, um pouco mais jovem, principalmente nesse começo de jogo, que é para não deixar o Celtics eventualmente abrir uma vantagem e virar a mesa, né? Botar a torcida contra o time, aquela pressão desnecessária no estádio, né? Então, no ataque, finalmente, é rodar mais, Bruno. É ser mais intenso, cara. Mostrar para os caras que é talvez o último jogo da série e que eles precisam se entregar um pouco mais. Caçar os matchups mais favoráveis para o Jimmy Butler, através desses switches constantes, e torcer para que ele esteja numa noite daquelas que só ele tem, né, Bruno? Então, acho que essas são as chaves para o Heat ganhar.
Era isso que eu ia falar. Eu acredito em Jimmy Butler, Filipão. Acredito em Jimmy Butler. Eu acho que ele ainda não teve o jogo de playoff Jimmy que a gente está acostumado a ele ver ele fazer em alguns momentos. Eu vou falar... um jogo como, por exemplo, foi o jogo 4 contra Milwaukee, que ele faz 56 pontos. Ou o jogo 5, que ele faz 42. Eu acho que ele ainda não teve esse jogo. Jogando contra o Celtics. Muito embora ele tenha feito 35 pontos no jogo 1. Mas eu acho que foi uma vitória mais coletiva do que dele. E se tem um cara que gosta de jogar nessa pressão é o Jimmy Butler. Então eu acho que a gente vai ver uma performance interessante dele no jogo 6. Eu acredito ainda. Mas, de fato, é uma situação que está muito mais complicada pro Heat do que já esteve, eu acho, durante toda essa pós-temporada, assim. Porque, de fato, eu acho que agora eles encontraram um time que está jogando com tanta vontade quanto eles. E quando isso acontece, como eu falei, inclusive, né, quando a gente tiver numa situação em que os dois times estão com a vontade igual, o Celtics, ele tem mais profundidades e mais recursos para conseguir a vitória. Vai ser interessante. Jogo 6 é agora no sábado.
Vai pegar fogo,
vai,
cara.
Pegar fogo e estaremos aqui no... pode falar, Fico.
Quem não tiver planos pro sábado, ou tiver, cancela. É. Porque jogo 6 vai ser, na real, jogo 7, cara.
Vai.
Então, eu tô muito animado que... É vida ou morte pros dois, cara.
Sim.
Né? É, teoricamente, o jogo 7 pra Miami, que é a última chance de resolver em casa.
Sim.
De novo... Não pode dar luxo e perder. Não pode dizer assim, vamos resolver em casa. Não pode. Tem que vencer os próximos dois. Então, os dois times vão ter que querer muito vencer esse jogo. Porque Sim. A história vai ser feita, Bruno, de qualquer maneira.
Vai.
Então, ou o time 8, a seed 8, chega na final pela primeira vez, se não me engano, né? Eu não sei se é a primeira vez ou não, mas... enfim. Ou o Celtics completa o 4-3, que nunca aconteceu. A zeros de 150, Bruno. Em 150 vezes, ninguém conseguiu bater esse recorde. Então, a gente tá vendo a história acontecer. Vamos ficar de olho.
É isso, vamos ficar de olho. E a gente estará aqui para comentar tudo logo que este jogo acabar. Você pode vir aqui no dia seguinte e terá a análise completa dessa partida decisiva da série. A gente vai ficando por aqui. Deixa seu comentário aqui sobre Boston Celtics Miami Heat. Essa grande série aí da final da Conferência Leste. Não se esquece também de curtir o vídeo e de assinar o canal aqui, não perder nada, ativando o sininho para não perder notificações e receber vídeos novos aqui dos 3 pontos e a falta. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Filipão, um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!